Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo, entrando na reta final de Star Trek Khan, episódio 7, I Am Marla, episódio fundamental da série em que acontece um dos eventos, lamentavelmente para o Khan e para os demais, lamentavelmente um dos eventos mais esperados aí nessa trajetória do Khan no seu exílio em 7 Alpha 5. Temos a morte da Marla MacGyver, esse é spoiler, hein? Então vamos começar o programa agora, quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer, claro, os meus queridos amigos que estão aqui mais uma vez, o Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro, bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, terceiro ato do Khan, hein?
É isso aí. E o Murilo Von Grohl, bem-vindo, Murilo.
Obrigado, Salvador, obrigado, Leandro. E só para avisar, é Milan, tá? Não Atlético Paranaense.
É, tá bom. Eu achei que era Atlético Paranaense quando a gente entrou. Muito bem. Bom, sem mais delongas, vou direto ao ponto. Vocês já estão convencidos de que a Lear é filha do Khan e da Marla ou ainda não? Murilo.
Rapaz, convencido assim, bati o martelo, assinei, fui no cartório. Não, mas que eu saí algumas jardas mais com o episódio. Eu saí. Acho que ele navega por esse caminho. Só assim, ó. Eu não sei se ela é filha, mas que ela tem cheiro, jeito, gosto de ser filha, tem todo. O que a gente pode dizer é se deveria ser. Eu acho muito fanfic. Eu acho muito. Contudo, eu saio desse episódio muito mais com a impressão de que ela é do que ela não é. Pode ser que eles vão dar uma bola curva, tipo, não é o que você está pensando. É, sempre pode ser, né? Mas eu saí muito mais convencido. Acho que tanto nas coisas ditas quanto nas coisas não ditas. Episódio tem uns estralos.
E eu acho, essa altura, Leandro, que vai até pegar mal se não for. Porque, assim, eles já deram todos os, né, aqueles lances do Denilson Show, assim, vai para um lado, vai para o outro, dribla para cá, dribla para lá, para tentar enganar, inclusive no começo deste episódio, em que a Lear tenta passar um plá lá pro Tubo, que, ah, não, porque não sei o quê, porque eu estudei, porque me interessa, porque não sei o quê, e o Tubo que falou, ó, tudo mentira isso aí que você tá falando. Porque eu tomei um susto, porque semana passada eu levantei essa bola que ela devia ser filha do Khan. Aí vocês, ah, não sei o quê, papapá, aí começa o episódio, ela falando aquela pataquada toda, eu falo, bom, se for isso aqui, vou te falar, hein? Tá de parabéns pela ruindade. E aí, logo, o Tuvok corta esse negócio. Vai ficar esquisito a essa altura, depois dele cortar a notícia falsa, que a notícia verdadeira seja muito diferente do que a gente tá imaginando, você não acha?
É, eu acho que tá um setup bem para isso mesmo, entendeu? Assim, não teve nada no episódio que contradiga a teoria de que ela é filha, pelo contrário, tem esses reforços. É, eu acho que conecta tematicamente, porque dá carne para os ossos do envelope, entendeu? Ela não é meramente alguém curiosa, é uma parte interessada e muito, entendeu? Então acho que tem a ver. É, o episódio eu também gostei muito bem dele, entendeu? Acho que ele fluiu bem. Embora um pouco não constante, o podcast tem melhorado para o seu final. Mas deixa bem claro que a história que eles pensaram, não sei até onde teria esse vídeo do Nicholas Meyer para cá, assim, o grande evento é isso. Depois vai ter 13 anos de nada, aparentemente. É. Né? O Khan vai ficar cozinhando a ideia de que o Kirk foi culpado disso tudo e lendo sobre o quadrante alfa, para saber como é que é a vingança Klingon, essas coisas, entendeu? Então, assim, então vai realmente se concluir dentro desse evento que houve, né? O planeta explodiu, o 7 Alpha 6 explodiu, os malucos chegarem lá. E aí a última filha de 7 Alpha 5, de alguma forma, saiu do planeta, né?
É isso aí. Bom, vamos ver se vai ser isso mesmo. Eles estão segurando, né? Eles chegaram muito perto de dizer que é, mas eu acho que vamos ter que esperar mais um episódio e não dois para ter essa revelação, porque a essa altura o Tuvok já deve estar ali investigando muito a fundo essa questão. Eu espero que ele traga respostas para nós nesta segunda-feira agora. Agora, do ponto de vista estrutural, eu tive uma sensação, não sei se vocês tiveram a mesma, de que esse episódio é engraçado. Em termos de plot, ele vai mais ou menos na mesma linha do episódio anterior. Mas o episódio anterior, como a gente comentou aqui, eu senti ele um pouco truncado, umas ceninhas muito curtas, muito picotadinho, mal estruturado, mal ajambrado do ponto de vista de estrutura. Esse episódio eu achei muito bom do ponto de vista de estrutura. Ele tem cenas densas, são poucas e boas, digamos assim. Elas usam o potencial do podcast para fazer diálogos interessantes, que avançam a história e tal. E a gente tem várias histórias que estão desfechando mais ou menos ao mesmo tempo. Então, finalmente, para começar, para abrir a conversa, temos o desfecho do nosso amigo Ivan, que está desde o primeiro episódio prometendo alguma reviravolta aí na linha de Game of Thrones. Finalmente, ele decide tentar matar o Khan nesse episódio, mas não com muito sucesso. Recomenda-se, Murilo, que quando você vai tentar matar um cara muito inteligente, você não vá bêbado, né, tentar. O que você acha?
Eu acho bem, bem, assim, ideal, assim, mas eles não estão na situação ideal, né? Isso eu tinha fazer. O pior de ficar fazendo esses comentários aqui é que tu lembra das lives ouvindo o podcast, né? Quando o Ivan teve esse momento que eu lembrei de ti na hora, pô, Salvador agora tá um momento de glória, ou ele cantou a pedra, o que ele queria que o Ivan fosse, o Ivan vai ser. E é meio que isso, né? Mas, assim, apesar de ser uma coisa telegrafada, muito adiantada, eu achei uma cena meio tosca, assim, ele ia tentar matar o Khan daquela maneira, mas, no fim, acho que se resolveu o personagem, se deu um contexto, assim, de ver que os aumentados não são aqueles personagens tão bidimensionais, que a gente imagina eles, de servos do Khan, e só Khan até morrer, torcida organizada, gaviões do Khan, entendeu? E, às vezes, dava essa impressão dos aumentados. Eu acho que isso, se bem feito ou mal feito, a gente pode discutir isso e vamos, mas dá uma textura diferente para os aumentados. Daí a gente perceber que eles são pessoas diferentes em si, com motivações diferentes, com interesses diferentes. E se o Khan tem um desejo de dominação, certamente eles, entre eles, também têm. Há aqueles que são enciumados do Khan, há aqueles que projetam que eles podem entrar no lugar do Khan, há aqueles descontentes com o jeito que o Khan comanda. Então eu acho que nesse contexto de dar uma profundidade maior para os aumentados e de contar histórias que realcem essas diferenças entre eles, essa história do Ivan foi sensacional.
E eu acho, Leandro, pegando carona aí no que o Murilo está falando, é que tem uma linha geral aí que eles exploram, que é basicamente o fato de que se você é baseado numa ideologia eugênica de superioridade, etc. e tal, é quase inevitável que você vá ter esses confrontos, porque um vai querer passar por cima do outro. Não existe o trabalho de consenso, e é engraçado que a alegoria toda dessa história é os euborianos são os reis do consenso, e os aumentados só trabalham na base da autoridade suprema. Porque se você começa a ter discussão, aí é um querendo comer o outro. E é o que a gente vê agora justamente com o Ivan percebendo que o Khan já não é mais o mesmo, entre aspas, o que é algo que eu gostaria de discutir também, vou propor para vocês. E aí ele decide, bom, o único jeito é matar esse cara e eu assumir a posição de líder. É aquela coisa do Sif, que não pode ter mais de dois, e mesmo assim um é o mestre, outro é o aprendiz, e sempre vai ter um que vai trair o outro. É meio inevitável que isso aconteça, e eu acho que eles estão realizando isso. Uma bola meio cantada, só fiquei um pouco frustrado que não foi o Ivan que matou a Marla.
Isso aí acho que reflete uma questão maior que a gente sempre se pergunta, se não tivesse explodido o 7 Alpha 6, como seria a civilizaçãozinha do Khan? E às vezes não seria, porque os caras são muito faca nos dentes, todo mundo. Tá escrito no DNA deles, entendeu? Não seria nada estável, por mais que não tivesse inimigo. Talvez ainda mais por não ter inimigo, entendeu? Porque eles não têm... Por isso que precisou lá atrás ter uma batalha contra as enguias, entendeu? E acreditou-se que as enguias estariam derrotadas. Nós sabíamos que não, mas dentro do contexto deles. Então, assim, talvez não tivesse cenário nenhum, mesmo com o 7 Alpha 6 intacto, que não ia acabar. Ia todo mundo acabar se matando uns aos outros. É como eles são. Entendeu? Assim, eles estariam querendo mudar isso ao consertar a fertilidade das mulheres aumentadas, mas, no final das contas, é o que foi e é o que foi. E isso, assim, é um pouco bola curva no sentido de que a Marla teve morte morrida e não morte matada, né? A gente acreditava nisso desde Star Trek 2, né? Não, alguém chegou lá e meteu o troço na orelha dela. Porque você vê a questão da enguia deixar a pessoa suscetível a ordens, não é utilizado aqui. É utilizado de uma maneira, assim, crua. Que o outro lá chega e mata. Assim, é pra você lutar. Ah, é, pra lutar, então deixa eu matar o primeiro que encontrar pela frente.
Eu acho uma pena.
É, seria útil naquela questão que a gente imaginava como iria ser o podcast. Um Game of Thrones, onde todo mundo fica enfiando 7 e 1 na orelha de todo mundo. Entendeu? Não é o caso.
Mas o que eu lamento é o seguinte, a gente tinha, quando foram escrever Khan, tinha poucos elementos oriundos de Eri de Khan para fazer isso, era pouquíssimo. Sim. Um deles era enguias, e o lance das enguias tornaria, tipo, o Império em Harry Potter, esse cara joga Império, o cara faz o que quiser. E, pô, eles, talvez um dos poucos elementos que eles tinham pra trabalhar aqui, vindo do filme, eles não trabalharam. Isso eu acho um pouco, assim, eu lamento, sabe?
Porque eu acho assim, eles fizeram, digamos, eles apresentaram, né? Então, todos os sintomas, foi quase um manual médico ali do que acontece quando alguém é infectado. Eles até trabalharam no primeiro terço, um pouco dessa, digamos, dessa construção de mundo, detalhes da enguia e tal. Mas eu acho que seria importante, aí acho que o Leandro toca um ponto interessante, e quem sabe ainda vai acontecer, seria importante que o Khan desenvolvesse essa ideia de que não, ó, quando eu preciso que alguém obedeça, eu uso as enguias. A provocação do Leandro me fez pensar se de repente não vai rolar uma coisa com os Elborianos, porque parece que os Elborianos estão aí para ficar mesmo, não, que assim, a nave só cabe quatro negros.
E a militarização da utilização das enguias tá na arte da série. Pô, o cara tá segurando uma na frente, entendeu?
Exatamente.
Tem que ter, né?
E é o que inspiraria ele fazer sem muita cerimônia o que ele faz com o Chekhov e com o Tyrell. Ele precisa ter uma experiência prévia do tipo, a gente usa pra isso. E ok, ele vai ter 15 anos pra isso agora, sei lá, 16, 17, sei lá quantos anos ele vai ficar lá na roça, né? Mas ele vai ter essa oportunidade. A questão é se isso vai ser desenvolvido, porque faltou dois episódios.
Não, essa é a questão. Tudo bem, tá, assim, no contexto todo do exílio, tá cedo, mas não tá cedo enquanto trama. Tá pra acabar.
Exatamente. E acho até que, não sei se foi a sensação de vocês, que esticaram um pouco essa sequência. Eu gostaria até que tivesse terminado, sei lá, um ou dois episódios atrás, a gente estivesse nesse ponto.
E o meu medo é que isso gere agora um efeito contrário, seja dois episódios de correria.
Eu acho que a tendência é ser, e eu também acho que, pensando dentro do universo, depois que a Marla morre, acho que os diários escasseiam também. O Khan pode ter gravado uma coisa ou outra lá, tal, mas ele não ia ficar todo dia, querido diário, hoje matei mais um aumentado. Sim. Aprendi a usar enguia, fazer guisado de enguia aqui para comer.
Então, assim, é removido da série a questão de a civilizaçãozinha dele, a documentação da civilizaçãozinha dele, fica comprometida, e a bússola moral do Khan desapareceu.
Entendeu? Bom, vamos falar de elementos interessantes.
Só para encerrar essa questão dos episódios serem apressados ou não, e aí agora eu já começo a achar que eles não vão chegar em Eri de Khan.
O meu medo é ser. E aí eles chegaram em A Ira de Khan, entendeu? Que eu acho que é o que vai ser. Eles não vão simplesmente terminar a história sem chegar lá. Mas acho que vai ser uma cena, tipo, e aí eles chegaram lá.
11 years later.
Uma coisa mais ou menos assim. Ó, a Débora comenta que os russos não devem ter curtido muito a coisa do russo bêbado. Realmente é um clichêzão, né? Que eles usam aqui. Assim,
é um clichêzão, mas ao mesmo tempo não é, porque é o que a gente tá vendo acontecer, né?
A vida real, é isso.
Exatamente também.
Não, mas o pior é que eles têm essa cultura mesmo. Quando eu fui cobrir o voo do astronauta lá, eu fiquei gripado. Não, toma essa vodka aqui que passa. Vodka é o santo remédio lá deles. Para tudo é vodka. Então tem um clichê, mas tem uma certa verdade. Agora, ser o russo malvado bêbado, é um pouco, vamos falar, né? Não é.
E supostamente é aumentado, né? Não deveria ser tão panaca assim.
É, pois é, pois é. Até porque o Khan dá 5 voltas nele muito rapidamente ali. Ele é o brutamonte da turma, né? É, o Vladimir pergunta, passei um tempo isolado, qual é o nome da série? Star Trek Khan? Vladimir, é um podcast que está aí nas principais plataformas, gratuito, você pode ver no YouTube também, youtube.com/StarTrek. Está no 7º episódio de 9 e conta a história do exílio do Khan em 7 Alpha 5. Bem-vindo, junte-se a nós, porque estamos fazendo uma força aqui para a galera ouvir. Star Trek Khan é um podcast bem legal. É, se você assistir no YouTube, você consegue botar a legenda em português. A
melhor cobertura desse episódio do Brasil inteiro, garanto que é nossa, talvez do mundo. Os caras têm que usar.
Não, provavelmente no mundo, tá boa.
Nos elogiar lá pro seu Ellison, que nós estamos dando força aí pro podcast. Né?
É, o Track Movie não tá fazendo episódio a episódio. Eles fazem até a resenha, mas não fazem o bate-papo, né? Então a gente tá realmente. Temos que ligar lá e pedir um reforço. Mas olha só, uma coisa, o Leandro mencionou da bússola moral do Khan, uma coisa que eu acho que está interessante nesse episódio, que apesar dele ter um discurso meio grandiloquente, tô aprendendo a como ceder e tal, não sei o quê, ele conversando com o Ivan, ele dá a entender que tudo é um embuste, na verdade. Ele está fazendo isso porque ele precisa fazer isso, e a hora que ele puder atraiçoar os euborianos, é isso que ele vai fazer. Né? E eu acho que isso, de certa forma, protege, entre aspas, a vilania do personagem, aquela vilania amoral que a gente já tem visto, né? Que o podcast parece fazer né, de vez em quando vai para um lado, parece que ele é mais bonzinho, aí ele volta para o outro e lembra você, olha, não, esse cara não tem nenhuma restrição moral a qualquer coisa, ele realmente é desprovido de qualquer moralidade, o que ele for fazer vai ser no interesse dele, no interesse daquilo que ele acha que é bom para o grupo dele. E o resto... se lasque. Inclusive, nesse caso aí do Ivan, curiosamente ele usa a expressão, né? Eu vou ser, como é que é? É uma coisa do tipo, vou ser piedoso sem misericórdia, uma coisa assim, como quem dissesse, vou te punir do pior jeito, sendo bonzinho com você.
Uhum.
Então tem isso, né? Eu acho que isso, de certa forma, mantém sempre no radar, ainda que de forma discreta, que o Khan não é uma pessoa legal, que a gente devesse gostar dele, né? Não sei se de forma suficiente, Murilo.
Cara, eu acho que tu foi feliz no...
Sumiu o seu fã.
Não, eu disse que eu acho agora que a série... Tu foi feliz em dizer que a série, ela vai, né, rastejando nisso, de ficar puxando para lados e para lados. Em certo momento eu disse aqui que eu achava que a série tava humanizando demais um vilão. A gente teve longas discussões aqui sobre isso. Mas eu acho que ao passo... E aí tu nos alertou pra uma coisa que eu nunca tinha pra pensar, que o Khan de Space Seed não é o Khan de Eredican, né? Que são Khans diferentes por natureza. E a gente vem vendo, talvez, ele fazer. E agora que ele perde a Marley, e o Leandro falou muito bem, se ele perder a bússola moral, eu acho que agora aqui a gente vai ver a decadência... Não que ele fosse, nossa, o Papa Francisco, né? Mas agora a gente vai ver o término da decadência moral dele. Assim, de acabar pra chegar naquele louco de Eredican. Acho que a gente vai começar a ver ele culpar o Kirk por todos os problemas da vida dele. E a gente vê, por exemplo, no auge de quando tentaram humanizar o personagem, quando ele tenta atacar os euborianos lá de um jeito tosco pra caramba, a conversa dele com o Ivan. Então, assim, acho que a série é Ronaldinho Gaúcho, sabe? Toca a bola pra um lado, olha pro outro.
É, eles têm feito esse movimento mesmo. Mas eu acho que, assim, tem conseguido construir. E eu vejo a morte da Marla nesse episódio meio como a morte dessa ilusão mesmo. Né, a ilusão do Khan bonzinho vai morrer com ela, porque eu acho que a tendência é ele degringolar. E um elemento interessante que eles apresentaram, Leandro, é essa ideia de que só vão caber 4 lá na nave que eles vão lançar.
É um negócio que não havia essa informação no episódio anterior, então você termina o episódio com essa informação sobre a nave, mas sem o porém, aqui o porém é trabalhado, né? E talvez, assim, o que o Khan tem em mente, como ele passa um pouco por Ivan, e agora ainda mais com a morte da Marla, é que o que ele pretende fazer, porque assim, vamos dizer que a nave, o plano eboriano vai em frente tal qual é, a nave sai com alguns de ambas as espécies, roda por aí, encontra alguém com mais capacidades, e aí esse alguém vem até 7 Alpha 5, o Khan teria feito com essa nave o que fez com a Reliant, entendeu? Não seria assim, tudo bem, vocês nos pegaram aqui desse planeta zoado como refugiados, nos levem como refugiados para um outro planeta não zoado e toca a vida. Não, o Khan iria querer ficar com a nave, entendeu? Ele iria mudar as regras do exílio dele completamente de novo. Ele iria fazer o que ele quis fazer com a Enterprise, que fez eventualmente com a Relant.
Então, mas eu acho que eles não vão sair assim, não vai ser de boa essa partida. Não, é.
Então,
vai ter alguma coisa que
Não vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Porque a nave é pequena, ou um Elborian, pelo menos, escapa com a...
É, no mínimo o Delmondo tem que sair. E a BB acho que também vai sair. Então, a gente tá apostando que a BB a gente já conhece.
Então, assim, então resta ver como, entendeu? Porque nós sabemos como 15 anos depois vai estar. Mas só o como que é o grande mistério aqui. E eu acho que eles estão tendo um sucesso bom em deixar nós curiosos sobre como isso. Entendeu? Não está nada telegrafado demais, não. Entendeu? Tem sempre uma reviravoltazinha interessante no final dos episódios.
É, e que acaba mantendo o interesse. E a gente, mesmo sabendo como termina para o Khan, a gente quer saber como termina nesse pedaço. Inclusive, sim, porque ele propõe novas perguntas. Porque a partir do momento que você fala assim, eu sei que vai sair uma nave, eu sei que o Delmonda vai sair, possivelmente a filha do Khan vai sair, por que que não foram resgatar a galera lá em Sete Alphas? É, o Delmonda saiu e foi embora. E falou, ah, problema seu. E ainda teria levado a filha do cara que criou uma identidade falsa, ou sei lá, ou foi adotada, deixaram na porta de alguém aí, da família Lear. Não sei o que que aconteceu. Mas ela claramente, acho que sabe a identidade dela, porque ela... Porque ela ficou apavorada quando o Tuvok falou que ia dar uma revirada lá na coisa toda para descobrir. Então ela deve saber que ela é filha do Khan. E ao mesmo tempo, por que que não foram buscar?
Eu acho que isso vai deixar umas pontas meio... A gente sempre tio, né, historicamente, do Canon. Como é que é? Aquelas perguntas históricas. Ah, como é que a Reliant não lembrou? Kirk nunca se ocorreu contar. Então, assim, eu acho que essa série, ela vinha com uma ideia, pelo menos pra mim, particularmente, de responder as perguntas. E às vezes eu tenho a impressão que nós vamos sair com
as perguntas acentuadas. Umas perguntas adicionais aí, eu acho que ela cresce, ela faz a sua contribuiçãozinha para elementos novos sobre aumentados na federação, porque ela menciona que tem uns aumentados por aí na federação que são meio aloprados, entendeu? Assim, isso não combina demais com aquela questão assim, na federação não tem mais discriminação por nada. Aparentemente tem um tantinho aqui, né? Porque tem aquela questão de 6 décadas de, não pode fazer engenharia genética, porque senão... Tal. E a gente sempre achou que não tinha mais nenhum aumentado de jeito nenhum. E ao saber sobre Laan, sobre ela, sobre uma coisinha aqui e ali, você vê que tem uns gatos pingados por aí, né? E esses gatos pingados têm que ficar vivendo com essa coisa atrás da orelha.
É, eles têm um estigma. E ela
menciona,
né?
Isso. Estigma. E ela menciona isso. E ela tem que talvez esconder isso, porque, por exemplo, se ela é filha do Khan, como a Umbanda, meia força do Khan ela tem. Então, se ela quiser pegar lá o Tuvok e levantar ele do ar, consegue.
É. E diferentemente da Laan, que seria tipo a...
É, tá bem
diminuída. A neta.
É.
É, no caso dela, seria muito mais direto, né? Um vínculo muito mais próximo. Agora, já que estamos falando de novas informações agregadas ao cânone, vou fazer uma provocação. Eles ouvem a música lá, estão com a caixa de som do Ivan, e aquela música lá é de 2021. Murilo, como você explica isso?
Ah, cara, tem coisas que é até difícil para mim racionalizar. Vamos supor que eles conheceram durante o período da Enterprise.
Ah. É, então, foi essa hipótese que eu levantei.
Uma coisa que eles iam querer episódio também, além de suprimentos da Enterprise, tá falando assim, dá um download aí do que teve, né, pra gente dar uma lidazinha.
É,
falando em música.
E aí, no Spotify, tu consegue ouvir sem internet. Então, eles devem ter baixado umas playlists entendeu? Bem tranquilo.
Agora, falando em música, nos créditos de cada episódio, eu escuto os créditos até Copyright 2025, CBS Studios, blá blá, cita uma canção original que foi composta pro podcast. Cadê essa música que agora ninguém cantou?
Pois é, engraçado, né? Porque a música que tá lá, que eles ouvem, é uma música conhecida. Ultra Bad Boy pergunta, já dublaram? Acho que não vão dublar, viu? Acho que não vão dublar, acho que vai ficar em inglês mesmo, tem que assistir no YouTube com legendas automáticas em português.
Se eles dublassem, mas bota surpresa nisso.
Também acho. Porque, assim, foi um experimento que eles fizeram. Me parece que um experimento já... que não está dando o retorno que eles imaginavam. Assim, um furor. Né? O fato da gente estar fazendo uma cobertura das melhores mostra que não está atingindo muito os grandes veículos, né? Eles não estão sensibilizados com esse...
E não sensibilizando nem os veículos de Star Trek...
Até os de Star Trek, modestamente. Então, é de se pensar mesmo que seja um experimento meio... E, assim, eles nunca fizeram muita força de publicidade também, né? Não foi uma coisa que eles...
agora.
É quase um mistério por que eles fizeram esse podcast, né? Porque parece que, assim, o projeto foi minguando, que os caras falaram, vamos fazer mesmo assim. Chama os caras aí, grava aí, paga uma diária do Tim Russ, paga uma diária do George Takei, vambora. E foi isso. E é um programa que tem mérito aí. A história tem méritos, é uma história bacana, mas me parece feita de um jeito assim, quase para ser esquecida.
Eu acho que o formato ele foi um sucesso do ponto de vista dramático, de produção, e um fracasso comercial. Assim. Acho que seria uma boa divisão, porque eu gostaria de ouvir outros podcasts.
Não, mas eu não sei nem se ele tinha objetivos comerciais. Eu acho que era. Já cheguei a falar isso antes. Acho que é mais um instrumento de publicidade, mas mesmo com um instrumento de publicidade, ele tá falhando, eu acho.
Se fosse um instrumento, tem que alcançar alguém para fazer publicidade, né?
Nós não temos métricas exceto do YouTube, né? Das outras plataformas, eu acho que tá tendo um número maior do que do YouTube.
Olê.
Ordem de magnitude maior.
Acredito. Eu reouvi no Spotify, vi que tinha uns comentários lá, mas nada também.
De estourar a boca do balão. Né?
Olê, tu que é versado nos Reddits da vida, nos Reddits, é comentado?
Tem, eu acho, se eu lembro bem, tem tópico no subreddit de Star Trek, comenta. Não é movimentado, assim, não é assim que nem, por exemplo, no episódio de Stranger Things, não, que tem centenas de comentários. O tópico existe, mas não é aquela coisa maluca. É que o pessoal comenta lá.
Tem um cara lá que põe umas trivias fantásticas, é maravilhoso, tá ajudando muito o guia de episódios.
Tem.
Porque o cara...
Quem está engajado lá, está bem engajado.
É que assim, vamos claro. Combinar assim, ouvir um podcast dramático, cara, o cara tem que é fã assim, nível ômega, vamos combinar, né?
Não é algo que o casual vá navegar. Tá, tô navegando aqui, eu sei que é Star Trek, mas não acompanho, pintou isso na minha frente aqui, deixa eu ver. Acho que deve ter poucos, assim.
Acho que isso não acontece, simplesmente. Acho que isso não acontece. E de forma geral, a gente tá sentindo, por mais que ainda tenha duas temporadas de Strange New Worlds, tem duas temporadas aí em produção de Academy, a gente sente um fim de festa, né? Então, tem nada de novo, os caras não estão divulgando nada. Então, me parece que, assim, eles estão repensando, pensando na vida lá, e nisso fica esse ato que a gente tem a produção, mas ninguém nem tá fazendo força para divulgar, para promover. Porque eles já sabem que é o fim de uma era. Então, tipo, nem vamos gastar dinheiro, entendeu? É muito
conveniente até a mudança as grandes mudanças na Paramount aí acontecerem nesse momento, porque se tivesse acontecido as grandes mudanças da Paramount 4 anos atrás, iria truncar seriamente as produções atuais. Eu acho que o momento que aconteceu permitiu um pouso suave e controlado dessa era, entendeu? Ela fica redonda.
Sim, mas eu acho que eles têm aquela coisa de, tipo, não vamos jogar bom dinheiro em cima de mau dinheiro, entendeu? Tipo, já que a gente não vai continuar com essas coisas todas, não vamos ficar
pesquisando
assim, loucamente.
Enquanto isso, eles já estão pensando no que fazer da vida lá na frente.
Pronto. Eu acho que é mais por aí. E por isso, até eu acho que esse podcast que foi um experimento tardio, talvez se tivesse saído lá atrás, logo que nasceu o projeto, quando estavam falando de Picard ainda não era uma série, se saísse isso como podcast do Khan naquela época, eu acho que poderia ter uma atração muito melhor do que está tendo agora, né, nesse fim de festa e tal, até o DJ não quer mais tocar mais nada, o pessoal já começa a jogar sabão no pé das pessoas, vai embora.
Eu vi, falando em Paramount, eu vi um filmaço feito pela Paramount ontem.
Você falou. Vai dar a dica pro pessoal, hein?
Se você, meu caro, eu vou falar com você, telespectador. Se você essa semana estiver em casa um dia de boa e pensar, eu quero assistir um filme ruim, mas não pode ser bom. Tem que sair assim, quero assistir um filme ruim. Você sai da sua casa, recomende-se que convide uma parceira ou um parceiro para assistir, se não fosse você, o novo filme da nossa querida Paramount. A empresa que detém Star Trek. Vamos contribuir com Star Trek assistindo esse filme. O que eu não garanto, que o roteiro faz sentido, que as atuações são boas, e nem que o roteiro tenha algum tipo de respeito pelas pessoas que morrem, tá? Mas eu garanto que vai ser uma experiência, no mínimo, engraçada.
Sui generis, eu diria. Sui generis.
Compartilhar isso
pra poder pode acontecer, pegar. Eventualmente, você estar ouvindo fungos no cinema de choro e tu dando risada. Mas vai ser uma experiência sujeira. Então, assim, se você fica a recomendação aqui para você contribuir com a Paramount durante a semana, feito merchan.
Olha lá, seu Hélio, você já tem um monte de citação para colocar no pôster do filme já.
Beleza, mas nem a gente tá conseguindo mais falar de Star Trek Khan, né? Vamos lá, a gente já falou do Ivan, já falou. Quero saber se vocês gostaram da morte da Marley. Eu fiquei decepcionado, eu achei que tinha que ter uma intriga lá, e foi só tipo.
Entrou na água, pegou a enguia, pumba.
É, então, e essas enguias, primeiro que elas, né, pelo menos no filme, elas não tinham essa desenvoltura toda. Não parecia que a enguia era tipo o coelho do Monty Python, sabe? Do Cálice Sagrado. Né? É um coelhinho lá, é um coelhinho.
Vai dar corte. Como é que ele foi, Salvador? Repete pra gente como não, é que ele fez.
Se tivesse sido se tivesse sido num episódio, como é que eles iam filmar isso?
É, exatamente, não é?
Não,
é
porra, deu um show aqui.
Ia ter que ser na base do Monty Python. Mas se fosse uma intriga e que ornaria bem com o que foi feito lá no filme, né? Do pessoal pegar as larvas, um pôr na orelhinha e tal, não sei o quê. Acho que ia dar um charme. E o Ivan poderia ter saído de forma mais gloriosa do que ele saiu aí. Como o cara que resolveu dar bebida... Parece matéria do G1, isso. O fulano tenta envenenar o amigo com bebida com metanol. É, tipo... Conheço eu esperava cara, mais do Ivan. Eu esperava traiçoeiro, mas esperava mais competência aí.
Eu acho assim... Todo mundo sabe que a morte da Marla estaria... Poderia ser uma morte, eles poderiam usar isso como ponto de cena, assim, mais dramático, um troço que fosse uma virada. E morreu, né? Puta, lamento.
Eu acho a cena em que o Khan se despede dela, eu acho forte. Acho dramaticamente muito bem resolvida. A cena da Marla sendo contaminada, essa já acho meio... Acho que dava para ter feito
uma forma
mais dramática, mais intencional, menos acidental. Foi uma coisa muito acidental. E assim... Faz tempo que a gente não ouve falar dessas enguias, hein? Elas tinham sido esquecidas e, de repente, elas voltaram. Foi meio...
É muito artificial, porque...
De algum jeito, Palpatine retornou, né?
É, porque é muito artificial. Porque as enguias estão há vários episódios sem aparecer. E daqui a pouco elas aparecem num troço totalmente para mostrar que a Mara tinha que morrer por causa das enguias. Então, é totalmente artificial essa parte. Eu achei bem infeliz do que envolveu a morte dela. Exceto a cena dela com o Khan e com choros aí.
Eu acho que não chegou a chorar, mas...
A maneira...
Só vai chorar com o filme que tu vai ver essa semana.
Fala, Leandro.
A maneira com que foi tudo, entendeu? Assim, ela é escrita para fora da série de uma maneira não pejorativa. Ela tem a esperança... Assim, ela morreu considerando que o Khan se redimiu.
É, para ela foi isso mesmo, né? Tipo, agora somos um povo da esperança, vai ficar todo mundo bem, a molecada adora falar com os ETs, entendeu? Vai ser mó barato. É verdade. Ela sai com essa impressão. Já a Débora ficou com a impressão de que havia um monte de enguias na água. Quando eu ia entrar numa água misteriosa nesse planeta horroroso? Que também gera um contraste, né? A Marla fala, não, isso aqui é viver, não sei o quê. Opa, peraí. Era isso, você tá no mesmo planeta que eu acho que você tá?
Tá na mesma franquia que a gente conhece.
Pois é.
Você sabe como é que funciona as coisas lá, mulher. Você, entendeu?
Então... É um roteiro meio artificial mesmo, pra ficar chuteiro, é meio assim, tipo... Sabe quando tu vê uma série ou um filme, que o roteiro ele fica gritando assim, eu vou morrer, o personagem vai morrer. Tipo assim, eu tava vendo... Olha, eu sou um cara muito culto, né? Eu vou fazer uma citação. Eu tava vendo A Viagem semana passada. E aí tem uma que o personagem ele vai morrer. E aí ele fica discutindo com o Alberto, que é o amigo dele, que é o seguinte: ó, o carro tá com problema, ele tá com muito problema, cara. Mas fica tranquilo, eu vou sozinho dirigindo o carro. Então, assim, é o roteiro gritando, sabe, o tempo inteiro, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. É um pouco isso, assim, essa cena do A Vida é Isso e tal. Achei meio pobre, assim, meio novelão.
É, pois é. E assim, na minha cabeça teria sido mais sofisticada essa morte da Marla. Teria sido, acho que o Ivan teria sido um traidor muito maior se ele tivesse plantado o bagulhinho na orelha do que se ele tivesse dado a bebida com metanol lá pro Khan. Acho que, enfim, perderam uma oportunidade aí de fazer uma coisa dramaticamente mais potente. Até porque, para mim, sempre fez sentido o Ivan ter muita raiva da Marla, porque ele atribuía a ela a fraqueza do Khan. Tipo, é por causa dessa mulher que você virou esse mariquinha aí que não briga com ninguém mais. É, e aí acho que fazia sentido, mas não fizeram, né? Embora tenha alguma conversa que o Khan pergunta, o que você fez? Que ele meio que falou que fez alguma coisa lá e o Khan fala, não, o que você fez? E ele fala, ah, fiz o que você não teve coragem de fazer, alguma coisa assim. Mas não sei exatamente o que foi, se ele está se referindo ainda da morte do primeiro cara que ele matou lá no começo. Que o Khan perdoou e ele foi lá e matou pelo Khan.
É, a não ser que seja revelado no penúltimo, que ele chegou com um pote de enguia e jogou lá na fonte.
É, mas o cara, em que horas ele fez isso? Porque então, ele tá preso lá.
Aí é muito do nada, entendeu?
É. Eu acho que
seria muito do nada. O barco
já zarpou, mas enfim, vamos ver. Eu acho que tem dois episódios aí ainda. E no final eles têm muita coisa para responder, tanto do envelope quanto do resto dos outros 17 anos que eles vão passar lá, e dois episódios apenas. Vai ser interessante ver como é que vai ser essa dinâmica. Talvez o eixo da história se modifique para Tuvok e Lear conversando, porque o Tuvok fala, agora vou ouvir tudo os negócios lá para entender que cazzo é isso aqui que nós estamos fazendo. E aí talvez eles possam ir discutindo mais rapidamente passagens das gravações.
Aí a história virou um envelope.
Mas eu acho inevitável que vire. Depois que eles plantaram
o Eubórian, ela é a bebê mesmo, vai ter
que vir. Bebê Khan. Virou. Não tem,
não, não tem jeito. Vai ter que ter um fallout disso mínimo.
É. Não vai dar para ser tipo... Ah, terminei o meu trabalho. Muito obrigado, Capitão Sulu. Realmente, o Khan era cuzão. Tchau. Não vai dar para ser isso. Vai ter que ter alguma substância aí, né? Inclusive com a volta do George Takei, pelo menos pro último episódio.
Lá nesse troço aí.
Então, mas é verdade, essa foi uma escolha que eles fizeram, que eu acho que... Vou perguntar para vocês, vocês teriam feito isso? Vocês teriam incluído o envelope? No... Ou tava mais valendo a pena ficar só com a história do Khan, Murilo?
Eu não tenho problema com o envelope de, tá? Mas eu tenho um problema com a história ser um envelope. Acho que a gente teria que chegar no meio termo. Não tem nenhum problema ainda. O problema é quando o envelope vira a história, que é o que eu tenho acontecendo no nono e no décimo. Porque gostando ou não do Khan...
Tem décimo, é o oitavo e nono.
Hã?
Não tem décimo, óbvio.
Perdão, professor.
Não, é um a mais para eu resenhar, você pensa o quê?
Concordo com o Leandro quando ele diz que Khan é um conceito valorizado, mas já que estamos aqui, eu quero ouvir a história do Khan, mas não tenho problema com ter um envelope. Então acho que seria uma questão de equilíbrio. Agora, tu sentar e decidir que a grande história seja do Tuvok com a Rosalind Lear, eu acho...
Mas não é a grande história. O que eles vão mostrar, na verdade, é que o envelope é parte da história, porque é a Rosalind Lear...
Não, não faria essa escolha. Se essa é a tua pergunta, eu não faria essa escolha.
Não faria.
Não. Tu faria?
Eu?
É.
Não, acho que não. Mas eu não faria nem envelope. Eu teria feito três episódiozinhos de TV lá do Nicolas Meyer, sem envelope, sem nada, Khan mesmo, na veia, e tava ótimo. É o que eu teria feito.
Por que você acha que eles fizeram?
Eu acho que eles fizeram porque eles queriam colocar o Sulu e o Tuvok pra poder ter o Takei do Tim Russ.
Tu acha que era o Takei?
Não, eu acho o seguinte, eu acho que assim, eles vêm convivendo, e desde a ideia do Khan, e mais ainda depois que eles finalmente saíram do Development Hell, com a sessão 31 para terminar no réu mesmo, eles vêm lidando com o fato de que muitos fãs falam: oh, isso não é Star Trek, isso não é Star Trek, isso não é Star Trek. Então eu acho que o envelope foi: vamos trazer algum Star Power para os fãs ouvirem. Então, se você botar o Takei, botar o Tim Russ, os fãs vão ouvir. E vamos dar um jeito de a história ser de Star Trek, mesmo não sendo Star Trek, porque Khan não é Star Trek. Eu acho que esse foi o esforço. Mas aí acabou virando um negócio, eu não sei, eu acho que assim, os euborianos estão fazendo hora extra na história, a própria história está alongada demais e agora vai ter que ser encurtada demais. Não sei, vamos ter que ouvir os últimos dois episódios para avaliar isso, mas em princípio eu teria feito diferente.
Eu tenho a impressão que a gente saiu dessa live gostando menos do episódio do que a gente entrou.
Não, é que eu acho que é difícil separar. Essa é a natureza de qualquer serialização, né? É difícil separar a avaliação dos episódios individuais da avaliação do conjunto. Avaliação
todo.
Né? Então, eu acho que como episódio ele é muito bom. Ele é muito bom. Você ouve, é uma delicinha, você gosta, você segue tudo, você imagina as coisas, ele funciona muito bem e trabalha bem com os personagens. Acho que trabalha bem o Ivan, trabalha bem a Marla, trabalha bem o Khan, trabalha bem a Lear. Acho que está tudo contemplado aí. É, diferentemente do outro episódio, que tinha muito personagenzinho e pouco personagem mesmo sendo desenvolvido. Aqui acho que foi mais redondinho. Mas é claro que no contexto, você começa a olhar no contexto e começa a ver em que direção eles foram e dá uma sensação, não sei em vocês, em mim, dá uma sensação de um certo desvirtuamento. É o que você está reclamando, Murilo. Tipo, de repente, o envelope engoliu a história do Khan. Não é a história do Khan, mas é a história do Khan e da filha do Khan.
É, mas então, normalmente quando a gente usa o termo engolir, é quando, puta, uma trama se destaca muito e acaba engolindo as outras. Aqui parece ser por default, assim, né? Os caras quiseram fazer isso, né? Eu tenho certeza que não foi uma coisa assim, eles foram escrevendo e, nossa, me apaixonei por isso aqui, vamos dar, entendeu? Eles quiseram.
Eu acho o seguinte, sempre houve um fascínio com a ideia do filho do Khan, ou da filha do Khan, sempre houve. Especulava-se que o Joaquim pudesse ser filho do Khan, porque ele era parecido. Tem uma cena que foi gravada e não foi, acabou não entrando no corte do filme, que tem um bebê na sala de transporte junto com o torpedo Gênesis, lá a hora que vai explodir o torpedo Gênesis na Reliant, dando a entender que tinha um bebê lá no meio dos aumentados, que talvez o Khan tivesse um bebê e tal, não sei o quê. Então, assim, é uma, digamos, uma lenda que está por aí no mundo de Star Trek faz muito tempo. E a gente sabe que esse tipo de coisa é exatamente a fonte de onde mais bebem esse pessoal que sai dos livros, dos romances, dos quadrinhos de Star Trek. No caso, estamos falando da Kirsten Beyer e do David Mack. Então faz todo sentido que eles ficassem assim excitados de falar, puta, vamos contar a história da filha do Khan, finalmente vamos contar essa história. E aí acabou que o envelope vai engolindo a trama. Mas até que eles seguraram, pensando nesse contexto, até que eles seguraram bastante até o envelope engolir a trama, né? Vai engolir agora no episódio 8, talvez no episódio 9, de 9 episódios. Então acho que conseguiram até equilibrar esse... Mas eu não teria feito o envelope.
Eu não tenho essa tara que eles têm na filha do cara.
Você acha que tá ok, assim?
Assim, eu não teria feito, novamente, mas na medida que eles se propuseram a fazer a coisa nesses termos, o tanto de envelope que tem, eu acho que está dentro do adequado. Porque iria ser inevitável. Se você estabelece que ela é filha do cara, você vai ter que dar um payoff para isso nos últimos 1-2 episódios, entendeu? Senão fica pior, entendeu? Ah, não vou falar muito do envelope. Mas ela é a filha do cara, como é que você não vai sentar isso? Não vai trabalhar um pouco isso no final?
Não, e assim, desde o começo eles estão martelando, ó, ela é obcecada por reescrever a história do Khan. Então tem alguma coisa aí que tá esquisita, e a gente, no primeiro episódio, a gente falou, tem alguma coisa esquisita aí. Uhum. Então tava plantado lá. O que talvez não tenha se imaginado é que fosse... Eu me lembro, naquela época, a gente discutia e falava, mas então alguém saiu do planeta, mas como saiu do planeta? No final, eles foram aos pouquinhos dando a resposta e foi fazendo sentido. A Débora comenta aqui que ela acha que a ideia do envelope é para justificar a revisita à história do Khan. De fato, ajuda, né? É claro que é totalmente arbitrário, porque a gente não está naquela época, né? Tipo, Star Trek agora explora todas as épocas ao mesmo tempo, então você pode escolher qualquer época, qualquer coisa para colocar. Acho que eles quiseram fazer essa revisita e incluir uma história que conectasse de fato com o que aconteceu em 7 Alpha 5 versus, tipo, só um historiador do século 25 que resolveu, que achou, um arqueólogo que achou os arquivos de 7 Alpha 5. Eles poderiam ter feito isso, mas não, quiseram fazer uma história que está visceralmente conectada, que vai justamente chegar no episódio final e o envelope é parte da história que eles estavam contando, né? Dentro do envelope. E aí ela comenta também que não incomoda de forma alguma essa coisa do envelope, mas que ela reduziria os euborianos. Pergunto para vocês, porque eu também tenho essa mesma sensação, que eles estão fazendo hora extra e estão se tornando mais pedestres a cada episódio, né? Antes eles eram misteriosos, telepatas, não sabemos. Agora não, os meus engenheiros garantem que vai subir a nave e tal. Já virou um papo assim muito pedestre, vocês não acharam?
Eles começaram como uma daquelas espécies, somos fodas demais, pra vocês não entenderem. E agora, como foi a Star Trek, a
gente... Na verdade, não, né?
Sabendo de tudo mais um pouco.
Assim, eu acho assim, os euborianos no primeiro episódio foram fantásticos. E aí depois assim, ficou meio... E agora ficou chato. Porque essas criaturas fodas demais, pra vocês entenderem, elas partem do fascínio desconhecido. Se a gente conhecesse os organianos, não perderia a graça, entendeu? Agora elas são criaturas fodas de menos a ponto de fazer
dinheiro. Elas são o teste gozada da semana.
Então. Exato. Parte dessa questão vem do mistério, do personagem ser misterioso, a gente não entender. A gente não entende os organianos, a gente não entende os metrons, entendeu? Agora, se os metrons viessem e dissessem que tem engenheiros, ia perder um pouco, né, do aspecto desconhecido. Então eu acho que eles cometeram o erro de alongar um arco longe demais e deixar acho que é um erro fatal. Mas os euborianos ficaram muito parte da história. Assim, os euborianos como um rio que passou em minha vida, achado brilhante. Agora, como o rio que passou na minha vida, ficou um tempo na minha vida e trouxe engenheiros, ficou meio tumano.
E por que o Khan nunca falou nada dos caras? Também é... Se fosse uma coisa muito passageira, tudo bem. Foi um dia lá dos 18 anos que ele ficou lá. Mas como agora eles são praticamente...
Foram vizinhos.
Né? São vizinhos e assim, já estão dividindo a liderança e tudo mais, e não sei quem mais, são melhores amigos e patati patatá. Ficou esquisito. Eu acho ainda, aí pergunto, acho que para terminar esse programa, pergunto para vocês se vocês acham que ainda vai ter uma reviravolta aí com os euborianos, que eles vão ter alguma coisa estranha, alguma coisa, digamos, ter, né? Alguma segunda intenção, alguma coisa oculta, porque tá tudo... Será que eles não estão fazendo um experimento com os aumentados, em vez de serem os inocentes também, que vão ajudar a salvar, não sei o quê? Porque assim... Não tem explicação eles saírem do planeta e não, ninguém ir lá resgatar. Não, e ainda a ponto de botarem a Rosalind Lear de volta na Federação. Me parece...
Isso precisa conectar aí bem, entendeu? Para harmonizar.
É justamente por isso que eu acho que o envelope vai acabar engolindo. Porque, assim, não no sentido de que ele vai tomar a maior parte do tempo, mas que agora eles precisam construir a história para explicar o envelope.
Uhum.
E como acabou já tudo que a gente, né? A Marla já morreu, já acabou tudo que tinha, de história pregressa de 7 Alpha 5, tirando o fato de que eles vão passar 18 anos comendo pão que o diabo amassou, o que vai sobrar agora mesmo são as respostas.
Vai ter algum finalzinho de episódio aí, tan, tan, tan. Talvez uma nave euboriana chegando junto da Excelsior, falar assim, ó, aqui, ó.
Pô, isso ia você. Ser legal, hein? Esse é que é o problema quando a gente faz essas coisas.
Explicar pra vocês aqui qual é o segredo do morcego, entendeu?
Então. E se ela não chegar, eu vou ficar decepcionado, porque você me deu uma boa ideia agora, que eu gostei muito. Assim,
esse tá aí, morre todo o problema. Escreve a série antes, cara.
Exatamente.
Fizeram a série deles, fizeram a série nossa.
Aí a gente fica, passa semanas, meses tentando se adaptar à história que eles contaram. Não?
Tem que ter alguma coisa em relação aos euborianos, que eu acharia muito bizarro se fosse uma coisa tipo assim: eles ficaram 15 anos vizinhos lá, não sabe? Então, isso não pode acontecer.
E aí que tá. Veja, vão sair. Perdão, vão sair 4. Presumo que 2 de cada. Então vão sobrar mais uns 400 euborianos lá. Quando a Reliant chega lá, não tem mais euboriano nenhum. Então tem alguma coisa, tem algum caroço nesse angu aí. Não sei se os aumentados vão sair matando.
Eu acho que eles podem ter se escrito em um canto e eles vão precisar de uma saída boa. Eles devem ter, não sei, vamos ver.
Eles têm obrigação de ter, né? Vamos falar a verdade. Porque eles que se pintaram nesse canto aí, eles tiveram algum tempo para pensar nisso. Vamos ver. Aí que tá. Isso é o que me motiva para o podcast. É a curiosidade dessas coisas que a gente não sabe responder. Porque a rigor, tudo que a gente já sabia já praticamente aconteceu. Agora sobrou isso aí. Sobrou as conexões com o envelope e tal, e o que vai ser desses euborianos aí. Eu acho que a gente ainda vai ter uma surpresa com relação a eles. Eu acho que eles não são tudo isso aí que tá aparecendo, tão bonzinhos assim, tão corretinhos e tal. Acho que vai ter uma reviravolta. Mas vamos ver, temos mais dois episódios para isso. A espera será curta, afinal de contas amanhã já tem o penúltimo e depois, semana que vem, teremos o último. Quero agradecer ao Leandro, ao Murilo, a todos que nos acompanharam, inclusive ao Ronaldo Marques, que acabou de dar boa noite, acabou de chegar. Volta a fita aí, assiste tudo de novo, que nós estamos acabando. E um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau! You cannot deny me, Cisco.